Senhoras deputadas, senhores deputados, senhora deputada presidente da Subcomissão para a Igualdade e a Não Discriminação, queria dizer que é com um prazer pessoal profundo que assisto a esta cerimónia de instalação, porque, de todas as maneiras, por todas as razões, as questões da igualdade, e não apenas as questões da igualdade de género, tradicionalmente ancoradas nesta subcomissão, mas as questões da igualdade em geral, e também, nessa medida, de forma agravada, as questões da igualdade de género. Recordo-me de um artigo que li ontem sobre casos de violência e assédio sexual nos fluxos migratórios que têm invadido, entre aspas, a Europa ao longo, sobretudo de forma mais intensiva e escandalosa, sobretudo ao longo dos últimos meses, ao longo do ano passado. Todo este conjunto de circunstâncias, para além da crise social, económica e financeira e política que vivemos, tornam as questões da igualdade questões centrais de um Estado de Direito Democrático, da nossa Comissão de Assuntos Constitucionais, questões centrais dos ideais e dos valores que justificam as democracias. Por isso, este gosto muito especial em poder testemunhar a compleição, a completude, digamos assim, da organização da Comissão de Assuntos Constitucionais, e fiz questão em responder afirmativamente ao convite da Sra. Deputada Elsa Paes para aqui estar hoje, com o gosto especial fundado nas motivações que referi. Queria prometer-vos total colaboração, cooperação, solidariedade do conjunto da Comissão das Assuntos Constitucionais para o desenvolvimento do nosso programa de atividades, em particular naquilo que respeita a esta subcomissão, porque a questão também se colocou na subcomissão de ética, sugerir que, para agilizar o funcionamento da subcomissão, fosse escolhido ou fosse eleito um vice-presidente para a subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Há regras que foram acordadas, como sabem, e essa indicação recairá, no caso da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, no PSD. Posto isto, resta-me desejar muitas felicidades e reiterar a disponibilidade e intenso empenhamento em que todas as dificuldades sejam superadas e que o nosso trabalho possa marcar de forma positiva a necessidade de responder às desigualdades crescentes que, de forma generalizada, por todo o planeta, se experimentam sob as mais diversas formas e perturbam o funcionamento das nossas democracias e destroem a vida das pessoas. Muito obrigado.
Obrigada.
Muitos parabéns. Senhora Presidente.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Presidente se quer sentar. Eu vou falar, se me permite. Senhoras deputadas, muito boas-vindas a esta Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Quero, obviamente, começar por agradecer as palavras do Sr. Presidente desta tão importante primeira comissão no âmbito dos trabalhos deste Parlamento, de confiança, de solidariedade e de empenho, no sentido de que possamos ter uma boa articulação entre a Comissão e a Subcomissão para que os trabalhos que aqui vamos desenvolver vão ser seguramente muitos, possam chegar a bom porto no sentido da afirmação dos direitos humanos das mulheres e dos direitos das pessoas que são discriminadas, já que esta subcomissão da igualdade e não discriminação relativamente à legislatura anterior vê as suas competências agora alargadas. Portanto, tratar-se-ão aqui não apenas as questões da igualdade, e já por si são muitas, da igualdade de género, e já por si são muitas, dada inclusivamente a transversalidade que deve ser introduzida na análise desta perspectiva em todos os domínios da ação política, mas também, desta vez, as questões da não discriminação. Portanto, muito obrigada pela confiança. Seguramente vamos precisar muito do apoio do Sr. Presidente e de todos os deputados e deputadas da primeira comissão para levar a bom porto o nosso trabalho. Às senhoras deputadas, quero desejar também boas-vindas a esta subcomissão e desejar que todas tenhamos um trabalho que honre, como seguramente vai acontecer, este nosso mandato, porque as questões da igualdade são importantes para nós, que as definimos como prioritárias na nossa ação política, mas sobretudo para os destinatários desta ação política, que são as pessoas que veem os seus direitos diminuídos. E, portanto, estamos aqui em conjunto para afirmar os direitos humanos de todas as pessoas, sabendo nós que os direitos humanos das mulheres têm sido muito mais agredidos, dado que, sendo metade da humanidade, não têm tido acesso nem a metade dos recursos, nem a metade das oportunidades, e os seus direitos são muito mais agredidos do que todos os outros grupos, tanto mais que há mulheres também em todas as outras áreas de discriminação, o que nos coloca perante o efeito da discriminação múltipla que temos, obviamente, que analisar no quadro da nossa comissão. Portanto, umas boas-vindas, um bom mandato é o que vos desejo e o que nos desejo a todas nós. Não sei se há deputados homens inscritos no âmbito desta, ainda não tive a oportunidade de reparar, não sei se, de todo modo, ainda bem, porque as questões dos direitos humanos e dos direitos humanos das mulheres são direitos humanos e, portanto, têm que ser defendidas por todas as pessoas, homens e mulheres, que se coloquem num patamar de afirmação e defesa desses direitos, e neste quadro os homens, obviamente, que são bem-vindos, porque implicam um reforço da participação de todos nesta causa que a todos e a todas nos deve unir. Eu acho que era simpático, uma vez que vimos de várias, de todas as pessoas, obviamente, têm assento na primeira comissão, mas há pessoas que têm assento como membros efetivos, outras como membros suplentes, nem sempre poderão acompanhar os trabalhos com a continuidade dos trabalhos e o dossiê e a agenda da primeira comissão é muito grande, portanto haverá pessoas que não se conhecem tão bem. Eu iria pedir, se o Sr. Presidente me permite, que pudéssemos passar a uma apresentação de cada uma de nós, porque isso também reforça os nossos laços e, mais do que em qualquer matéria, nesta matéria eles têm que ser fortes, independentemente, obviamente, das diferenças políticas que caracterizam a nossa visão do mundo em função do nosso posicionamento ideológico. Mas no quadro desta subcomissão temos tido sempre, temos valorizado sempre mais aquilo que nos une e a afirmação dos direitos do que propriamente as divergências, e quando elas, obviamente, não podem deixar de ser tidas em consideração também, temos tido o rigor, a compreensão e o compromisso para as integrar numa lógica de entendimento diverso que estas matérias sempre devem ter. Assim sendo, Sra. Deputada,
e então,
Sra. Presidente, muito obrigada.
Não se esquecesse da vice-presidência.
Muito bem, muito bem. Obrigada, Sra. Presidente.
E das outras proibições de discriminação, além da discriminação de género.
Sim, claro.
Muito obrigada. Bom trabalho.
Muito obrigada.
É Então, começando este turno de tábua, boa tarde a todos os presentes. Quero saudar, obviamente, a Elsa Paes, como presidente desta subcomissão. Ela está muito bem entregue pelo seu percurso cívico, académico e político e pela defesa destas causas, e por isso também, em nome do Partido Socialista, saudá-la mais uma vez por assegurar este tão importante dossiê e esta agenda política, que é uma agenda estruturante, uma agenda de sociedade e uma agenda de direitos humanos, e daí também o reforço da presença do Sr. Presidente da Primeira Comissão, uma vez que todas estas matérias estão interconectadas com o objeto dos direitos, das liberdades, das garantias e dos direitos humanos em geral, e por isso desejar-lhe o maior sucesso nesta defesa, contando com todas nós, obviamente, para termos um plano de atividades e uma ação que seja uma ação estruturada, consequente e, sobretudo, com resultados que queremos ter nesta área, que é uma área onde houve muitos e abundantes avanços, mas onde ainda há muito caminho a fazer. Para quem não me conhece, o meu nome é Susana Amador, sou licenciada em Direito, mestre em Ciências do Direito e da Comunicação, e as questões da igualdade são questões que também atravessaram a minha vida política, autárquica e académica. A defesa da tese de mestrado foi sobre mulheres refugiadas, direito de asilo, o manto da invisibilidade dos mídias e, portanto, um regresso às questões dos direitos humanos, depois de muitos anos de vida autárquica, pelo menos em termos académicos assim ocorreu. Em termos autárquicos, também não posso deixar de saudar aqui Sandra Pereira, que ao longo destes anos, enquanto autarca em Odivelas, temos também este caminho comum trilhado e esta conjugação de esforços e de sinergias, apesar das diferenças partidárias, esse caminho foi comum e somos a prova viva de que, independentemente dos partidos, é possível termos boas soluções, e a autarquia de Odivelas ao longo dos anos distinguiu-se, nomeando a sua Conselho Municipal para a Igualdade, tendo um plano municipal para a igualdade e mesmo um gabinete de igualdade, não discriminação e cidadania, que no fundo acompanha todas estas matérias, todas estas áreas em mainstreaming, sempre com esta preocupação de todas as áreas da variação se preocuparem com as questões da igualdade, não só este gabinete, mas todas as áreas. E, portanto, digamos que foi uma Câmara, de certa forma, pioneira, que trilhou este caminho e, por isso, é do todo coerente, de um ponto de vista autárquico, de um ponto de vista académico e de um ponto de vista político. Sou a Presidente das Mulheres Socialistas da FAUL, a estar aqui e desejo, acima de tudo, poder acrescentar e que, sobretudo, possamos trabalhar em conjunto para qualificar esta causa, que é uma causa comum, a causa das causas, neste caso em particular. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Susana Amador. Sr. Deputado Edith Estrela.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser muito breve, porque tenho outra reunião também, que já começou às 14h, e já estou bastante atrasada. Não vou, portanto, repetir aquilo que já foi dito em nome do Partido Socialista pela deputada Susana Amador. Desejar as maiores felicidades ao Sr. Presidente e a todos os membros desta comissão. Eu sou membro suplente, porque sendo Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e membro efetivo da Comissão dos Assuntos Europeus, já é com muitíssimo boa vontade que tentarei dar um pequeno contributo nesta área que me é cara há muitos, muitos anos. Apenas referir que já fui presidente da Comissão das Eleitas Locais e Regionais da Europa quando era presidente da Câmara Municipal de Sintra e membro do Comitê das Regiões. Infelizmente, fui a única mulher portuguesa, única autarca, efetiva no Comitê das Regiões, a primeira e a única, assim como também fui a primeira mulher desta Assembleia da República eleita para a delegação da União Interparlamentar. Fui a primeira, felizmente, a partir daí houve sempre mulheres na representação, até porque agora é obrigatório. E no Parlamento Europeu fui, durante 10 anos, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade de Género, fui autora de importantes relatórios, embora não, alguns deles não muito bem sucedidos, como foi o caso da Diretiva da Maternidade, que não se conseguiu levar a bom porto, não por causa do Parlamento, nesse caso, porque o Parlamento aprovou a minha proposta de revisão da Diretiva, mas o Conselho bloqueou, fez o veto de gaveta e não se pronunciou sobre o assunto, e portanto não se pode avançar com a legislação enquanto não houver acordo entre o Parlamento e o Conselho. Portanto, isto é para dizer que é uma área que há muitos anos me ocupa, faz parte da minha área de interesse permanente, e portanto espero que de facto possamos, estou convicta de que sim, fazer um bom trabalho porque para além das muitas conquistas que já foram conseguidas no pós 25 de Abril, e basta dizer que antes, por exemplo, nem eu nem o Sana Amador poderíamos ter sido presidentes de Câmara, porque estava interdita às mulheres antes do 25 de Abril. Também, felizmente, hoje já temos até mais juízas do que juízes, pelo menos na primeira instância, e carreira essa, carreira da magistratura também antes do 25 de Abril estava vedada às mulheres, assim como temos as embaixadoras, felizmente, algumas já, que também, dantes, a carreira diplomática também não estava acessível às mulheres. Portanto, tem havido muitos avanços do ponto de vista legislativo, felizmente, mas do ponto de vista da realidade, verificamos que ainda há um longo caminho a percorrer. Vamos percorrê-lo em conjunto para obtermos melhores resultados, independentemente das diferenças que possamos ter em relação ao ritmo, ao timing, em relação à profundidade e em relação até aos objetivos. Mas costuma ser uma área relativamente pacífica, relativamente consensual. As mulheres conseguem se entender com mais facilidade, penso eu, do que os homens. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Edith Estrela. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigado. Enfim, já começo por anunciar que me vou repetir em relação ao que disseram as deputadas aqui ao meu lado do PS, nos cumprimentos à deputada Elsa Paes pela presidência desta subcomissão e, enfim, pelo trabalho a todas, saudar a todas, a vontade de estarmos aqui em conjunto para melhorar as condições e promover a igualdade de género, mas tão importante quanto essa, a saúde, de facto, a inclusão do resto das outras discriminações nesta subcomissão, que são muitas, que envolvem também, por causa das discriminações múltiplas, que envolvem também muitas mulheres e, portanto, que deixariam um pouco coxa a análise e a intervenção no âmbito da igualdade de género quando não se considera em conjunto com essas questões da igualdade de género todas as outras discriminações de que as pessoas e as mulheres neste caso específico são vítimas. Portanto, eu penso que nós temos todas as condições para fazer um bom trabalho e para ir de encontro àquilo que lá fora se espera de nós também. É para isso que cá estamos. Portanto, saudar mais uma vez todo o empenho que aqui se sente. Eu sou licenciada em Sociologia, também na área, enfim, a minha especialização foi na área da proteção à infância, que também é uma área que continua a necessitar de muita, muita atenção, que também se cruza com as questões feministas. Tenho ativismo na área do feminismo, em vários movimentos feministas, fui organizadora e faço parte da organização da Marcha Mundial das Mulheres. Isto na igualdade de género e depois, enfim, vários ativismos em relação a outras discriminações, como sejam principalmente as questões LGBT. Pronto, acho que por enquanto não tenho trabalho anterior, como vocês sabem, enquanto deputada, portanto, será daqui para a frente que ele será desenvolvido. Conto também com o apoio de todos, de todas e todos naquilo que, enfim, que os novos necessitem. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Boa tarde. Começo também por saudar a Sra. Presidente e felicitá-la pela presidência desta subcomissão. O meu nome é Ana Rita Bessa, tenho 42 anos, sou licenciada em Economia, depois com um mestrado em Ciências da Educação. Não tenho, lamentavelmente, ao contrário das anteriores, nenhuma trabalho realizado nesta área e, portanto, sou uma leiga no tema, interessada, razão pela qual aqui estou, mas não tenho assim nenhuma credencial que justifique trazer acima da mesa e, portanto, tenho esta dualidade, acho que tenho disponibilidade e interesse em colaborar, provavelmente também terei muito a aprender com a experiência de quem já está há mais tempo nestas matérias. A única nota que gostaria de fazer é que, bem sei que estão senhores deputados também inscritos, eu gostaria muito que fosse uma comissão mais mista, porque, e sim, não depende da nossa vontade, eu sei, mas porque se há coisa que me parece assim pedra de toque nestes assuntos é que se os senhores deputados e o género masculino em geral não estiverem incluindo os assuntos, a mudança não ocorre, não é? E, portanto, deveria com muito bons olhos que conseguíssemos arregimentar outros parceiros para este trabalho. E, portanto, muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Sandra Pereira.
Senhora Presidente, antes de mais quero felicitá-la e desejar naturalmente a todos os membros desta comissão um bom trabalho. Eu tenho um interesse nestas matérias, na altura, e como disse a Senhora Deputada Susana Amador, Presidente da Câmara de Odivelas, tínhamos um gabinete de saúde e igualdade que tratámos destas matérias, tanto quanto possível ao nível municipal, e percebeu-se claramente que há um longo caminho, como foi dito, a percorrer. E aqui concordo inteiramente com o que a deputada Ana Rita Bessa disse, que isto de facto é uma questão de sociedade, não é uma questão das mulheres, não pode ficar enclausurada, portanto, nem sequer é uma questão só de mulheres, é uma questão de toda e qualquer discriminação que deva e possa ser erradicada, e julgo que quanto mais sensibilizarmos homens para esta causa, tanto melhor. Estou aqui para dar o meu humilde contributo, desejo naturalmente também... Certo, terei muito para aprender e desejo naturalmente um bom trabalho nesta área, que é uma área particularmente interessante para nós e para a sociedade, penso eu. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas. Peço desculpa ter chegado um bocadinho atrasada. Como o Sr. Presidente já disse, o meu nome é Ângela Guerra, sou licenciada em Direito, tenho várias pós-graduações em coisas que não interessam nada para a igualdade de género, designadamente registro e notariado, direitos de contratos, por aí fora, mas nada delas interessa para aqui, pelo menos para os nossos trabalhos. Gostava em primeiro lugar de saudar a Sra. Presidente, a Dra. Elsa Paes. Ambas fizemos parte da Assembleia Parlamentar CPLP na última legislatura, e para mim foi um agradável trabalho, não só aprender com ela, mas também participar com ela nesses trabalhos, numa coisa chamada Rede de Mulheres, que é uma coisa que nos aflige um bocadinho às duas, e andámos por esse mundo fora a tentar explicar às nossas colegas parlamentares dos países CPLP porque é que nós temos uma subcomissão de igualdade e não temos uma comissão das mulheres na Assembleia da República. A doutora Elsa Paes, como devem imaginar, subiam-lhe os cabelos um bocadinho quando ouvia aquelas coisas, e eu lá fui ajudando naquilo que eu modestamente sabia nesta matéria. Foi um gosto trabalhar contigo, Elsa, para além do trabalho que fizemos as duas, acho que também fizemos alguma amizade. Isso para mim é muito bom, e hoje ver-te aqui a presidir a esta subcomissão e eu estar contigo a trabalhar nesta subcomissão, para mim é um orgulho e vai ser certamente um gosto. Gostava também de dirigir uma palavra à doutora Edith Estrela, que ela certamente não se lembrará de mim, mas eu andava perdida um dia no Parlamento Europeu, mais o senhor deputado Paulo Pisco, na última legislatura, e foi ela que nos ajudou a encontrar o caminho certo. Bem sei do seu trabalho por aquelas casas. Para mim é um gosto estar consigo nesta comissão, e tenho a certeza que, ainda que sendo suplente, vamos aprender muito consigo e vamos ter certamente muitas contribuições suas em muitas matérias que muito nos interessam. Eu sou também presidente de uma Assembleia Municipal da minha terra, sou do Distrito da Guarda, sou presidente da Assembleia Municipal de Pinhel, e claro está que o meu município, desde que eu sou presidente da Assembleia, também já faz parte da rede de municípios solidários, tudo que tem a ver com a igualdade de género já está tudo a ser implementado, que era coisa que não existia por aquelas bandas. E também noutros municípios do Distrito da Guarda, por alguma... Conta comigo, contaminação positiva, digamos que sim. No que diz respeito aos trabalhos que aqui vamos desenvolver, é muito bom ver que, para além da igualdade, foi incluído o tema da não discriminação. Com certeza que vamos ter muito que trabalhar em ambas as matérias. Dizer ainda que o grupo parlamentar do PSD não estava a contar com esta indicação da vice-presidência. Vamos falar com os nossos chefes e depois vamos indicar oportunamente quem será que vai ocupar a vice-presidência. No demais, estou inteiramente disponível para tudo o que entenderem. Estamos cá todas para colaborar e desejo um bom ano para todas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputadas. É de facto um privilégio, eu acho que é mesmo um privilégio ter pessoas com trajetórias, com percursos de tanta qualidade e que muitos contributos seguramente poderão dar, e também não posso deixar de referir. Eu acho que devia referi-las a todas, mas permitam-me que, através desta referência muito particular à doutora Edith Estrela, porque já desempenhou também estas funções além de portas, embora as portas da Europa sejam a nossa casa, portanto dizer-lhe que é com muito gosto que vemos que escolheu esta subcomissão também para nos poder apoiar e para nos ajudar nas ligações que estas matérias têm sempre, quer no contexto europeu, quer no contexto internacional. Vamos seguramente aprender umas com as outras, umas no plano mais de informação, de tratados e do modo como os dossiês internacionais trabalham as matérias da igualdade, que eu penso que mesmo aí, e depois a doutora Edith diluá em devida altura, estes dossiês, mesmo internacionalmente, precisam ainda, no meu entender, de um reforço do compromisso político para que se assumam com maior peso do que aqueles que têm tido. Mas essa trajetória, a trajetória dos municípios, a trajetória da educação, Sr. Deputado, eu acho que é muito bom. A educação é central nas questões da cidadania, a trajetória da militância política, de todas elas. Portanto, com a Ângela é, de facto, uma velha, nova, não é? Amiga destes percursos, e foi com muito agrado que também fizemos este percurso, quer na Subcomissão da Igualdade, quer na APCPLP. Eu passaria, antes de terminar a nossa reunião, a doutora Edith quer... Muito obrigada. Obrigada, Edith.
Entre iguais, estamos aqui todos para o mesmo combate.
Obrigada, bom ano. Eu só ia colocar duas questões antes de terminarmos a nossa reunião. A questão da vice-presidência, que também não sabíamos, foi definido agora para que esta comissão fique num patamar de igualdade, como não pode deixar de ser, com a comissão de ética, que por questões muito particulares o lugar de vice-presidente faz todo o sentido e, portanto, obviamente que isso acrescenta responsabilidade, importância e dignidade à própria subcomissão, e nesse caso foi uma sugestão muito bem-vinda e por nós acolhida por parte, quando o Sr. Presidente a colocou. E, portanto, ficaremos à espera, então, que o PSD indique a pessoa que irá assumir as funções de vice-presidente. Temos um outro tema, que é o plano de atividades. Já, como é óbvio, neste início de ano, é muito difícil, e foi muito difícil, os vários grupos parlamentares falaram comigo pessoalmente, a dizer que ainda não havia condições para apresentarem um plano para esta primeira reunião. Eu sugiro que o possamos fazer no decurso da próxima semana e que daqui a 8 dias possamos estar em condições para fazer uma aprovação ou uma discussão e posterior aprovação do plano de atividades. Só gostaria de salientar relativamente ao plano de atividades algumas questões que eu penso que poderão ser importantes para que cada grupo parlamentar formule as suas propostas. E foi enviado aos grupos parlamentares, por um lado, as competências da primeira comissão e, por outro lado, o plano de atividades da primeira comissão. Há muitas questões que estão já definidas no plano de atividades que eu acho que são mais até e que podem ser assumidas da competência, é da primeira, obviamente, mas que podem ser assumidas no âmbito da subcomissão da igualdade. Para... É. Justamente, eu acho que a maior parte das conferências até tem muito a ver com áreas desta subcomissão, mas os grupos parlamentares diluam em função do entendimento que fizerem também das competências desta subcomissão. A outra questão que eu gostaria, ainda no plano de atividades, de vos alertar para que a tenham em conta, que eu acho que deve ser por aí que devemos caminhar, de todo modo podemos discuti-lo, é a possibilidade de nós podermos fazer um plano integrando a perspectiva de género, como é a recomendação do Conselho da Europa, nos vários domínios da ação política. E nós sabemos quão difícil isso é, até no nosso processo legislativo. há matérias que estão noutra comissão e que eu às vezes, quando estou na discussão no Parlamento, no plenário, digo, mas isto também é igualdade. E de facto, não, as dinâmicas são tão complexas e já estão tão definidas que é muito difícil fazer esta articulação. Eu também não sei, confesso, como é que nós a podemos fazer, mas acho que podíamos pensar um pouco sobre esta matéria, se assim o entenderem, na próxima reunião do plano de atividades, para tentar, pelo menos em alguns domínios, penso que noutros é um pouco mais difícil, embora a perspectiva de género seja comum a todos os domínios, mas há domínios que são centrais. E depois haverá outros, que são, esse sim, muito específicos da primeira, nomeadamente as questões dos refugiados, das migrações, que na última legislatura não estavam no âmbito das competências da primeira, estavam no âmbito das competências da 12ª. Nesta legislatura passaram para a primeira, o que facilita um pouco o nosso trabalho. Portanto, as questões LGBT, dentro das 6 áreas de discriminação, assim definidas pela Comissão Europeia, que é o género como transversal, as questões da LGBT, as questões da deficiência, já penso que temos que articular muito com a Comissão do Trabalho. As questões da idade é também muito complicado, temos que articular com a questão do trabalho e com a Comissão presidida pela Edith Estrela de Cultura e Juventude, não é? Tem outro nome, Cultura, Juventude e Desporto. E comunicação. Portanto, estas algumas matérias têm esta dificuldade. As questões da LGBT, penso que aí não se colocarão grandes questões, porque estão a ser trabalhadas no âmbito desta comissão. As questões da religião, e penso que as elenquei todas. Portanto, género, idade, deficiências, minorias, religião, e acho que não me falta nenhuma. Portanto, eu pedia para terem isso em linha de consideração na definição das vossas propostas. Depois, relativamente à nossa organização, ao modo como nos vamos organizar, é sempre muito difícil nós calendarizarmos as nossas reuniões, porque os calendários, quando chega uma subcomissão e os trabalhos da comissão sobrepõem-se sempre aos trabalhos da subcomissão, nós tivemos na legislatura anterior que adiar e em alguns casos até adiar sine die, porque depois não tivemos tempo sequer para fazer algumas das nossas reuniões, porque entretanto estavam reuniões já agendadas, mas como a primeira agendou reuniões na mesma data e os trabalhos da primeira sobrepõem-se aos da subcomissão, foram prejudicados os trabalhos da subcomissão. Portanto, há esta dificuldade em encontrar no âmbito dos nossos trabalhos parlamentares uma data e uma hora para nós nos reunirmos com tempo e sem sobreposição. Tínhamos definido que seria quinta-feira às 14h, numa reunião que tivesse a ver com questões internas da comissão. Quando tivermos que fazer audiências ou audições, uma hora é muito pouco pela experiência que nós temos tido. Portanto, o que eu proponho é que as nossas reuniões, esta comissão também costuma reunir de 15 em 15 dias, portanto não é uma reunião semanal. Nos outros 15 dias, às vezes não é completamente, não é muito fácil fazer esta distribuição. Pode haver momentos em que até coincidam na mesma semana, mas tentaremos gerir a agenda de modo a evitar o mais possível essas coincidências. Portanto, nos outros 15 dias, que não os dias das reuniões ordinárias, tentaríamos elencar então todas as audiências, todas as audições que tínhamos que fazer, e eu aí ia propor, porque uma hora de todo não dá, pois estamos aqui a correr, porque nunca é às 2h, às 15h temos plenário. Iria propor, tal como também já aconteceu em algumas reuniões na legislatura anterior, terças-feiras às 11h, para termos tempo para estar com as pessoas. Aliás, já temos uma audiência que nos foi pedida pela plataforma. Terças às 11h, portanto, que será só de 15 em 15 dias, ou seja, de 15 em 15 dias teremos a reunião ordinária quintas-feiras às 2h, e nos outros 15 dias, no intervalo destes, sempre que haja audiências, audições, faremos então a reunião. Pronto, é sempre o mesmo problema, mas eu acho que é mais fácil um deputado fazer-se substituir por outro, até porque agora há deputados suplentes e na anterior nem sequer havia, do que estarmos a fazer uma reunião à pressa e chegarmos à conclusão que não tinham a dignidade que estes temas merecem e necessitam para ser trabalhados com profundidade. E eram estas as questões que vos queria colocar. Não sei se as senhoras deputadas têm alguma questão a colocar. Senhora deputada Ângela Guerra, faz favor.
Eu ainda estava aqui a ver quem eram os suplentes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu era só para lhe pedir uma coisa relativamente ao plano de atividades. Nós temos marcado reunião terça-feira às 5 da tarde para prepararmos o plano de atividades, porque todas nós, segundas-feiras, temos os Parlamentos Jovens agora até ao final do mês para fazer. Eu venho de fora e, portanto, só consigo chegar à terça de manhã. Nós só conseguimos entregar a partir de quarta-feira da semana que vem o plano de atividades. Pronto. Até quarta, ao final do dia, nós entregaremos. Muito bem. Ok. Muito bem.
Desculpa, gostava de dirigir também uma palavrinha aos serviços, quer à doutora Nélia, quer à Isabel, que nos têm acompanhado sempre com uma entrega, com uma dedicação. É um trabalho que não se vê, mas sem ele nós não conseguiríamos, de facto, levar o nosso trabalho a bom porto e com o sucesso com que o temos feito. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa dedicação, e vamos continuar. Contar convosco. Muito obrigada, então.